Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos começando aqui nosso primeiro Scalecast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros. Esse é um projeto que eu já queria ter desenvolvido há muito tempo, mas a gente começou agora, a Scale que está patrocinando todo esse podcast. E eu vou conversar aqui com vários e vários empreendedores, empresários, marqueteiros, donos de agências de publicidade, designers. Eu quero conversar com realmente todo mundo que amplia marketing e negócios, beleza? Hoje o convidado é muito especial, o convidado é meu antigo mentor, né, o meu antigo chefe, vamos dizer assim, Flávio Hideo Mikami. Foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei. Não, ele não é meu parente, ele não é meu pai, ele não é meu irmão, ele realmente ele era meu chefe, foi uma coincidência a gente ter se encontrado aí. Eu gerenciei uma das empresas dele, que foi o Espaço 365, peguei um pouco da gerência da Top Troféus também, mas basicamente o Flávio Hideo, ele é CEO de três empresas hoje aqui muito grandes em Brasília, muito conhecidas, que é o Espaço 365, um espaço de coworking. Foi onde eu realmente comecei minha carreira, sou quem eu sou hoje por conta do Espaço 365. Ele é CEO também hoje da 365B, que é uma agência de publicidade digital on e off, né, que é gerenciada hoje pela Camila e pela Ana, são pessoas sensacionais, depois eu quero trazer aqui no podcast. Ele também é CEO da Top Troféus, uma empresa de troféus, eles fabricam troféus personalizados e muito feras para todo o Brasil. Então eles já atenderam Starbucks, já atenderam a Amazon, já atenderam a LX, já atenderam diversos e diversos clientes muito grandes em potencial. Fora isso, ele tem várias participações em outras empresas, como o Yolo Coworking, como a Cowfish, a Nano Garden. Ele também é dono, é sócio fundador aí da Festa Junina do Nipo, sócio fundador da Made in Japan. Na verdade, eles têm uma empresa, né, ele é o sócio dele, só que essa empresa ela faz bastante eventos japoneses aqui em Brasília. Então o cara assim é fera, sabe muito de marketing, tem uma agência de publicidade, mas o diferencial dele é o marketing boca a boca, é o atendimento ao cliente, é um atendimento de excelência máxima, ele serve muito ao próximo. E foi por isso que eu quis trazer ele hoje aqui, porque a gente vai comentar muito sobre marketing boca a boca, como é que você faz para tirar o seu cliente de só um cliente normal para um fã, para um cara que vende a sua marca, para um cara que é promoter, né? Então é isso, espero que vocês curtam, ele vai entrar aqui agora comigo na call e vamos nessa, tamo junto, valeu demais, espero que vocês curtam o podcast de hoje. E é isso aí, o Scalecast começa agora. Então, galera, seguinte, hoje estamos aqui com o nosso primeiro podcast. Quem está comigo hoje é o Flávio, Flávio Hideo, ele era meu antigo mentor, né? Eu trabalhei junto com ele no Espaço 365, na Top Troféus e também na agência, né? A gente esteve junto aí durante mais ou menos um ano e eu quis trazer ele porque hoje muito do que eu sou, muito do que eu sei sobre empreendedorismo, sobre empresa, sobre negócios, veio a partir do Flávio. Né? Então, prazerzão estar com você de novo aí, trocando uma ideia contigo. Mas me fala aí, como é que hoje está sendo tocar o marketing de todas as empresas, ainda mais nessa época de coronavírus, como é que é pensar estrategicamente a todos os negócios que você tem hoje de uma forma que não perturbe a sua cabeça, no sentido de, tipo, você consegue pensar estrategicamente tudo que está acontecendo em todas as empresas no marketing em geral, né?
Hoje você falar que você tem controle total sobre o que está acontecendo, sobre a sua empresa mesmo, é meio complicado, né? A gente vive um momento aí muito variável, de muitos acontecimentos diferentes. E eu acho que o que tem que ser feito agora é se adaptar, né? Se reinventar e adaptar o momento. Então, assim, a gente começou trabalhando, vou dar o exemplo da Top Troféus, a gente começou trabalhando com doação de máscaras, porque a gente tinha máquina laser, estava ociosa, a gente começou doando máscaras e aí começou a gerar um novo negócio em cima disso, porque outras pessoas vieram querendo comprar máscara, não tinha no mercado. Então, a gente acabou pivotando o nosso negócio e hoje a gente vende troféu, vende ainda placa de homenagem, mas em uma escala muito menor, porque a gente está sem evento e tudo mais. Então, eu acho que assim, eu falo muito que é da observação do mercado, é ouvir o que o seu cliente está querendo. É isso que eu acho que é o mais importante, não só para o momento de agora, mas para todo marketing deve funcionar dessa forma. Não adianta você querer empurrar algo para o seu cliente sem entender o que, que é a demanda real dele, entendeu? Então, acho que esse escutar é o mais importante para agora e para todos os momentos em termos de marketing.
Faz sentido. Eu fiz a introdução já, né, do nosso episódio, e aí eu expliquei um pouco para a galera mais ou menos como é que funciona as suas empresas. Hoje o Flávio... Você tem quantas empresas já? Me perdi. São 10. Hoje em dia está com 10. Ou 11.
São 9. Uma está em construção agora. São 10 no total
A Tecnosystem é a empresa de software.
É, não, essa é a 11ª. Só que essa eu dei um stand-by. Essa eu dei um stand-by por conta do Covid. Aí eu tô focando em outras coisas agora.
Fora essas, quais são as outras empresas? Você toca o marketing dessas empresas também? Assim, eu sei que você está mais na parte estratégica, mas você pensa em ações de marketing e tudo mais? Ou você só delega mais para a agência mesmo fazer? Como é que está isso hoje?
Sim, então boa parte, como eu sou cliente, né? Então a agência hoje tem eu como cliente, então eu acabo passando muita coisa para a agência. Sim, eu sempre cuido dessa parte estratégica que envolve também o marketing. Eu acho que o marketing e estratégia são duas coisas que andam lado a lado, não dá para deixar sem. Então, você falar hoje que estou criando a estratégia da empresa e sem falar de marketing, eu acho que alguma coisa está errada, alguma coisa está incompleta. Então, por isso que assim, eu acabo cuidando, participando de tudo, de todo o processo assim, de marketing. Aí, fora essas empresas, a gente tem a Ronaldo Academy, né, que é a escolinha de futebol do Ronaldo Fenômeno. A gente tem também a Calafish, que é a loja de aquarismo, na 402 Sul, onde funciona também a Nano Garden. Em breve, a gente está montando um café lá, se tudo der certo, um bar também.
Vai dar, vai dar.
Diferente. Fica aí uma curiosidade aí. Eu acho que vai dar certo, estamos encaminhando para isso. E esqueci de algum?
Cara, tem tanta empresa que se perde no meio das empresas. Mas massa, massa. Então, hoje o tema vai ser muito relacionado ao marketing boca a boca, ao atendimento, né? E aí, como eu estive aí, eu sei que o marketing de atendimento é muito bom, né? Todo mundo, todos os colaboradores, enfim, de todas as empresas que você gerencia, tem um atendimento sempre de nível A. E aí eu queria muito entender como é que você sai de um atendimento que é só bom, né, para virar um atendimento nível marketing, que a gente chama de promoter, né? Quando você vira o seu cliente vira um promoter. Como é que você acha que você fez isso nas suas empresas? Como é que você acha que as pessoas que estão nos escutando, por exemplo, poderiam fazer isso na empresa delas?
Então, acho que assim, tudo começa pelo propósito das nossas empresas, né? Todas elas têm o propósito de servir bem as pessoas, né? E a gente fala muito do encantamento do cliente. Aí acontece exatamente isso que você falou. Vamos criar não só clientes, mas fãs da marca que vão evangelizar essa marca, que vão falar para as outras pessoas e por aí vai. E hoje, assim, por incrível que pareça, uma coisa que deveria ser uma coisa normal, que é atender bem, hoje é um diferencial. Infelizmente, é assim, né? Então, quando você consegue atender não só bem, um pouquinho mais acima, que é aquela coisa de realmente estar preocupado com a pessoa, de estar lá querendo resolver o problema da pessoa, ajudar ela de toda forma, é o servir bem, você acaba criando um fã, né? Então, a gente tem aqui no espaço, principalmente, a gente fala muito disso, de... É um lugar de pessoas incríveis proporcionando momentos fantásticos. Então, é isso que a gente quer realmente criar. É aquela coisa da magia mesmo, de o cara se sentir em casa, de estar bem acolhido e de criar esse relacionamento, de dar abertura para criar esse relacionamento, que hoje eu acho que é uma base fundamental para qualquer negócio, que é relacionamento.
Nossa, demais. Falando sobre relacionamento, né? Quando eu estava aí, você sempre me falou muito sobre alguns cases, por exemplo, da Zappos, que é o case daquela loja de sapatos que vendia até pizza se os caras pedissem, enfim, pelo atendimento sendo prestado muito bom. E aí eu lembrei de um caso que, enfim, quando eu estava aí aconteceu, que basicamente eu queria até trocar uma ideia com a galera para meio que exemplificar tudo que a gente está colocando aqui e o que a gente acha importante, né? Quando eu tava aí na parte do espaço 305, a gente tinha acabado de fazer aquelas almofadas amarelas, né? E nessas almofadas amarelas tinham algumas frases. E aí nessas frases, tinha uma frase bonita falando sobre persistência, sobre vencer, sobre, enfim, esse tipo... frases bem, bem bacanas mesmo.
Sobre gratidão.
É, exatamente, sobre gratidão e, enfim. A gente foi fazer um evento da Sicoob, tinha um evento aí, a gente tava meio que trocando uma ideia com o pessoal da Sicoob, eles desceram, a palestrante que foi dar o treinamento todo subiu, e aí ela viu essa almofada, e aí ela me pediu pra ficar com a almofada. Eu falei que com certeza ela podia ficar com a almofada, mas eu perguntei por quê. Ela falou, não, então, essa almofada é porque eu me conectei muito com a frase dessa almofada, e eu agradeço muito por você estar me dando essa almofada, porque a minha, acho que foi a avó dela, ou a mãe dela, tava com algum problema, acho que um problema de câncer, e ela tinha rezado muito nessa manhã para ela melhorar, e quando ela chegou, ela viu sobre gratidão, ela viu sobre persistência, e aí... Enfim, tocou muito ela. E ela pegou a almofada, agradeceu demais. Enfim, fez... virou realmente uma fã do próprio Espaço 365, indicou bastante. E eu queria escutar um pouco sobre alguma história que você tem para contar sobre essa experiência do usuário, sobre esse customer experience, né? É, tem várias que eu conheço, suas, mas queria que você selecionasse alguma aí que te marcou e que, enfim, fez muito sentido para você.
Então, assim, o que você falou, realmente são várias, né? É igual você conversou aí, nesse relato que você fez, a gente não falou de empreendedorismo, a gente falou de ser humano. Então, acho que é isso que eu acho que precisa ter em um business também. Você não pensa só em negócio, business puro. Você tem que ter esse lado humano. E acho que é isso que faz a grande diferença, principalmente em tempos como esse. Aqui no Espaço 365, por exemplo, a gente criou campanha para os nossos coworkers, pague o que puder. Então, as pessoas vão poder pagar o que elas realmente conseguirem. E 100% dessa renda aí, do pagamento dessas pessoas, vão ser destinados aos nossos colaboradores. Então, foi uma forma que a gente teve de manter todo mundo sem ter que demitir ninguém. Então, assim, é um momento delicado para o lado do empreendedor? Claro que é. Mas a gente depende de pessoas. A gente está lá em volta de pessoas. Então, essa parte de ser humano, ela é muito importante. Esse relato aí é muito legal por isso, né? Eu acho que falo assim, não adianta nada você querer criar uma empresa mágica se você não dá essa liberdade e dá esses exemplos para quem está ao seu lado, né? Então, por isso ter acontecido é fantástico, né? Em momento nenhum, da nossa parte, pô, mas você deu uma almofada? Cara, não, isso é um motivo de alegria para a gente. Então, eu acho que não basta simplesmente querer aparecer bonito, não. Você tem que responder em ações. Acho que isso é o mais importante. Eu, assim, como eu falo, são vários exemplos mesmo. Eu gosto de citar aquele da Top Troféus, né? Que um cliente nosso pediu um troféu, a gente tentou resolver de todas as formas e acabou que a gente foi mandar para a rodoviária, só que a gente recebeu uma informação errada de que o troféu, que o ônibus sairia só à noite. Eu fui para lá, já tinha fechado os guichês e eu tinha que entregar para o evento da pessoa era no dia seguinte. Então, eu peguei, já estava no desespero, já estava comprando uma passagem para ir até Barreiras e entregar um troféu, que custa muito mais barato que a passagem de Barreiras. Mas eu acho que é esse zelo todo que ele é muito importante. Quando você está afim de realmente resolver o problema do seu cliente, ele vai virar um fã seu. Tanto que esse cliente agora ele faz vários e vários pedidos com a gente. E no fim, que eu falo, eu sou um cara de muita energia. Então, quando você está com essa energia boa de querer ajudar os outros, aparecem pessoas para te ajudar. Então, eu estava ali no guichê, um casal de idosos veio e falou, meu filho, a gente está indo para Barreiras, não sei o quê, você quer que eu leve? Aí começamos a conversar, eles eram vizinhos da fazenda, lá da Frango de Ouro, que eles iam pedir o troféu. Então, assim, o mundo começa a conspirar a seu favor. Por isso que eu falo assim, quando você está com esse pensamento positivo, está querendo ajudar, a ajuda também vem até você. Né? Mas lógico, tem que estar aberto para essas ajudas. Acho que isso aí que é o mais importante.
Com certeza. Eu acho que muito do que a gente conversa aqui do marketing, de experiência do cliente, enfim, do cliente virar realmente um fã, boa parte disso é, cara, você não tentar fazer negócio, você não tentar ser marketing, não tentar ficar todo tempo pensando em negócio, né? E sim ser humano, pensar em ajudar sempre. Então, por exemplo, quando eu cedi aquela almofada sem nem pedir permissão para ninguém, simplesmente a gente tirou um dos bens que era lá do Espaço 365, que é um coworking, a gente tirou de lá e deu para a mulher, em tese a gente estaria perdendo dinheiro, mas no caso eu pensei muito nela, ela pediu, se ela pediu, ninguém pede uma almofada por acaso, então se ela pediu é porque realmente tinha alguma coisa por trás, eu queria entender o que era essa coisa por trás, só para eu realmente saber, ela me falou, fiquei muito tocado e quis dar até mais, né, dar almofada, mesmo que isso... sei lá, é óbvio que é um preço a se pagar muito pequeno, mas ela virou meio que uma promoter da nossa marca, né? Ela virou fã do Espaço 365, virou fã dos negócios todos, e isso eu acho que é o que conta, né? Enfim.
É isso que a gente volta naquela questão lá de escutar as pessoas. Quando você está aberto, igual você esteve aberto a escutar ela, você conheceu a história dela, e aí você começa a gerar relacionamento. Então, assim, tem muita gente que interpreta a pessoa pela aparência só dela ali inicial, mas, cara, não quer conversar, não quer entender o que está por trás daquilo lá. Às vezes tem toda uma história por trás, envolvida nisso, que, cara, ela assim, pode mudar uma vida mesmo, entendeu? Então, acho que isso aí é muito mais importante do que ser comercial. De novo, é ser humano. Acho que isso aí é a palavra-chave aí para os nossos negócios e acho que deveria ser replicado por outras pessoas também.
Massa demais. Para quem assim, tá escutando e quer realmente melhorar, por exemplo, é diferente de você ser uma pessoa boa e querer ajudar e tudo mais, e você ter colaboradores, funcionários, pessoas que estão ali com você que fazem o mesmo, né? Que tem esse alinhamento cultural com a empresa, com o dono da empresa, enfim. Hoje, para alguém que está assistindo a gente, que tem uma empresa, que tem um negócio, e que queira que os colaboradores façam a diferença, que estejam alinhados, qual que você acha que é, sei lá, por exemplo, três dicas, as melhores três dicas que você pode dar para conseguir fazer com que o CEO tenha essa sintonia com os colaboradores, para que os colaboradores consigam fazer isso?
Então, eu sou um cara muito de... A primeira dica minha, né, essa é a minha opinião pessoal, é seja exemplo. Se você quer que as pessoas façam algo, se engajem em algo, seja o primeiro a se engajar, seja o primeiro a fazer, né? Eu dou exemplo assim, agora a gente está no mercado. 8 horas da manhã, estou lá no supermercado até antes. Eu sou o primeiro a chegar, nunca o último. Então, eu quero que as pessoas respeitem o horário, então eu sou o primeiro que vai respeitar isso, né? Eu quero que as pessoas sejam gentis com as outras pessoas, eu tenho que ser gentil com as outras pessoas, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, ser exemplo. A segunda coisa que eu coloco é realmente conhecer mais, é ter esse conhecimento técnico. Agora, indo para a parte técnica, né, saindo da parte humana, mas você ter esse conhecimento de marketing, do que fazer, é muito importante. Não adianta você simplesmente, vou sair fazendo na tora, na raça, tal, tal. Sim, pode funcionar, vai gerar aprendizado, isso é muito legal, mas, cara, é buscar esse conhecimento. Hoje a gente tem a internet, aí tá tudo muito fácil, né? Tem a Scale aí também agora para ajudar. Então, assim, buscar gente que conhece, é conversar. De novo, entra naquela coisa. Vai lá, conversa, escuta a história da outra pessoa, escuta a vida dessa pessoa. Porque ela pode ter passado por muita coisa já que você ainda vai passar, ou você está passando, e ela já sabe, já tem ideia de como resolver. Eu não digo para copiar, né? Que eu gosto muito, eu falo muito que eu gosto muito da jornada da pessoa, do aprendizado, enfim. Eu gosto até quando as pessoas vão e me desafiam e fazem coisas diferentes do que eu estou falando, né? Pô, às vezes eles encontram uma forma até melhor do que a sua para fazer. Então, isso é legal, mas assim, não adianta simplesmente a pessoa falar, não, eu vou por esse outro caminho e ficar parada, não executar, não ir lá de cabeça fazer acontecer. De novo, a jornada, ela é muito importante. Então, mesmo que no final não dê certo, se você se esforçou, se você deu o seu melhor, 110%, cara, lá no final, mesmo que não tenha dado certo, vai gerar um puta aprendizado para você. Então, essa é a minha segunda dica para as pessoas. Uma terceira, cara, deixa eu pensar aqui, né? Quer me ajudar, não? Uma terceira.
Uma terceira dica, eu acho, para um bom atendimento. Não sei, mas eu acho que muito do que você falou sobre você dar autonomia para a pessoa, acho que esse é um dos pontos chaves, né? Então, pelo menos enquanto eu estive aí, eu estive muito à frente do atendimento propriamente com os clientes. Eu realmente sempre sentava com os caras para negociar, né? Fiz muito parte do comercial também, enfim. E eu acho que a autonomia que um líder dá para os seus liderados é muito importante, né? Então, primeiro, na verdade, eu acho que a terceira dica seria na hora da contratação. Então, quando você vai contratar alguém, quando você vai recrutar alguém, você tem que recrutar alguém que já esteja alinhado com a cultura da empresa, né? Então, você tem muito formado quem é você, quem é a empresa, o que o Espaço 365, a Top Troféus e a agência têm em comum, né? Que é sempre estar constantemente em modo beta, tem os 10 mandamentos lá, que eu lembro até hoje muito daqueles mandamentos. E quando você vai contratar alguém, a gente já participou de processo de contratação junto, você sempre contrata pessoas que têm um fit cultural muito forte com a empresa, né? E aí eu acho que quando você contrata alguém que está com um fit cultural muito forte com a empresa e ao mesmo tempo dá uma autonomia para ela fazer o que tem que ser feito, acho que isso gera, né, gera esse atendimento ao cliente muito bom. Então, por exemplo, a Jamília era uma das nossas, das minhas colegas de trabalho, e ela sempre foi muito reconhecida pelo trabalho dela. E eu lembro de uma vez que uma cliente tinha ficado meio chateada por causa de um desentendimento. Ela mandou um super texto gigantesco falando muita coisa lá, enfim, falando que ia colocar um reclame aqui e tudo mais, e tudo tinha sido um desentendimento, não foi nem erro da nossa parte, nem erro da parte dela, foi um desentendimento de comunicação. E aí eu falei, James, faz o seguinte, como ela tava meio chateada com a Jamile, Jamile, liga lá, fala com ela do seu jeito, com sua forma de falar, eu acho que tudo vai ficar de boa, se você falar do jeito que você é, com a sua autonomia, vai ficar bem. E aí a Jamile ligou, ficou uma hora no telefone com ela, e depois ela virou uma promoter de novo, ela entendeu tudo que tinha sido um mal entendido, gostou muito da Jamile, gostou muito do atendimento, e ela volta lá sempre, enfim. Então, acredito que essa seja a terceira dica. No recrutamento, depois você dá autonomia para as pessoas.
Eu vou dar o meu terceiro aqui, então, que eu lembrei, baseado no que você falou mesmo, é dessa coisa de formar novas pessoas, formar novos líderes, né? Que eu acho que foi muito o que você aprendeu algumas coisas comigo, você já passou isso para a Jamile também resolver, então isso gerou um aprendizado gigante para ela, né? Então, a próxima vez que acontecer isso, talvez você não precise nem falar, ela já vai saber resolver. Então,
Sim, com
acho que
certeza.
essa capacitação de outras pessoas, de formar pessoas boas, eu acho que ele é muito importante, porque aí sim você, se você ficar guardar tudo isso para você, para essa cultura organizacional toda dentro de você, para isso se difundir realmente por todos os empregos, por todos os colaboradores, fica mais difícil. Agora, se você capacita ali dois, esses dois capacitam mais dois, e daqui mais dois, daqui a pouquinho você tem a empresa toda dentro da sua cultura organizacional. Então, acho que essa aí ficaria a minha terceira dica, então. Valeu!
Massa, massa demais. Boto fé. Então, agora falando um pouco mais sobre o marketing, a parte mais técnica do marketing, enfim, como você tem uma agência, eu queria explorar isso um pouco também contigo. E aí, assim, hoje fala-se muito de um novo normal, né? Depois desse coronavírus, as pessoas falam que a economia não vai ser como antigamente, ela vai ter um novo normal, um novo padrão de comportamento, uma economia muito mais no touch, né? Que eles chamam low touch, que as pessoas não vão mais se abraçar, se encostar tanto, ir numa loja tantas vezes, então talvez o shopping fique um pouco mais vazio. É o que estão difundindo muito por aí. E sabendo disso tudo, enfim, tendo mais ou menos esse panorama geral de como é que o Covid está afetando a vida dos empresários, das pessoas em geral, dos hábitos normais, o que que você acha que vai acontecer com o marketing, né, com as agências de publicidade, com os marqueteiros daqui para frente, né? Então, como é que vai ser tratado o marketing daqui para frente?
Então, acho que, na verdade, o Covid veio para acelerar um passo que já ia acontecer normalmente, que é essa coisa da digitalização das coisas, né? Então, muita gente que até então era resistente à tecnologia, resistente ao digital, se viu obrigado a entrar nesse mundo, entendeu? Ou ele ficaria excluído do mundo como um todo. Então, hoje você vê os avós aí fazendo FaceTime com os netos, né? Então, assim, hoje agora é uma coisa que foi forçada a acontecer. Por isso que eu falo assim, a gente acelerou aí uns 10 anos, né, em termos de digitalização, realmente de as pessoas estarem presentes na internet. Então, assim, isso é uma coisa que, ok, foi obrigado, tá lá, as pessoas agora estão forçadas a entrar, mas essa galera vai permanecer lá, porque é uma, de novo, foi uma coisa que aprenderam a usar e vão continuar consumindo, né? Eu acho que na volta vai ter aquela coisa de ok, vamos voltar devagar, então ainda muita coisa no digital. Vai ter um momento sim que eu acho que volta para essa coisa presencial um pouquinho, mas o digital ele não tem como ele sumir, o digital só tende a crescer, né? Essa é a tendência natural, não tem jeito. Cada vez está mais fácil fazer compras, cada vez está mais fácil vender as coisas, né? Então, nesse momento de Covid, eu conversei com muita gente colocando produtos em marketplace, né? Marketplace aqui no Brasil começou recente, mas isso já. Lá fora já tem uma era. Lembro quando eu fui para o Japão, a Rakuten, uma gigantesca nessa área de marketplace lá fora. Isso já tem mais de que era 6 anos atrás. Então, agora que começou esse ano passado, o Magazine Luiza, né, Americanas, a trabalhar com as coisas do marketplace, né, Netshoes, mas é uma coisa que já existia lá fora. Só depois eu falo assim, a gente acelerou um pouco essa cultura do consumo online, né? Então, acho que assim, quem mexe com marketing mesmo, se não tiver atento a essa coisa do digital, se não tiver muito presente e engajado nessas novas ferramentas que vão aparecendo, ele realmente vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, é um momento de, como eu falo, aproveite para atualizar, aprender, né? Aquela coisa que você falou, constantemente em modo beta. Eu acho que isso aí tem que estar presente em todo mundo, velho. Tem muita coisa nova aí que está aí, só que a gente não conhece ainda. Né, a gente estava falando do TikTok. Uma parada que eu vi, a molecada usando muito antes desse Covid, muito antes. Mas a molecada de 12, 13 anos, agora está todo mundo no TikTok. Então, assim, é, como eu falo, as pessoas vão descobrindo coisas novas. Quando você está aberto a descobrir coisas novas, aí fica muito mais fácil realmente correr atrás, claro. Né? Você não adianta mais nada ficar, ah, beleza, estou aberto, fico aqui esperando chegar as coisas, não vai chegar. Então tem que correr atrás mesmo, buscar, estudar. É, pesquisar novas tecnologias, novas ferramentas e, enfim, Eu acredito muito nisso, sim, que o mundo cada vez mais vai ficar digital.
Mas falamos sobre essa parte assim, do digital, do fazer acontecer, né? Eu acho que você sempre foi um cara que me ensinou muito a executar. Antigamente eu era um cara muito planejador, hoje em dia você planeja um dia e já está executando no mesmo dia ou até no outro. Né? Isso é uma parada que eu aprendi muito com você. E falando sobre essa parte do marketing, do execução e do digital, você fundou, acabou de fundar literalmente com esse Covid-19 uma nova empresa, vamos dizer assim, né? Uma nova iniciativa que foi o Mercado 365. Como é que está sendo a experiência de fazer algo no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia, em que você teve que se reinventar completamente, porque isso meio que não existia, né? Vai fazer parte de uma nova economia, ou seja, tudo que a gente conversou, esse novo mercado de você comprar as coisas pelo aplicativo, pelo celular, por ligação, e as pessoas trazerem na sua casa, tudo vai começar do nada. E aí eu queria entender como é que foi que você decidiu fazer isso, como é que foi a iniciativa, como é que está sendo o marketing disso aí, como é que vocês estão elaborando toda essa estrutura, está dando certo, você acha que você vai continuar com isso, como é que está funcionando essa parte?
Então, primeiro começou assim, cara, a Covid está chegando aí, e agora? Fudeu, né? Essa é a palavra. Pô, vamos lá, o que tu vai vender? Álcool em gel. Cara, não sei produzir álcool em gel, não tenho contato para isso. Delivery, vai aumentar. Tá, mas eu sou um co-working, não consigo vender delivery. E aí eu comecei a pensar na estrutura que a gente tem aqui, a gente tem uma estrutura física muito grande, já tem uma galera de atendimento muito bem capacitada. E eu falei, pô, tem pessoal com carro. Então, o que a gente começou a fazer? Pô, vamos pensar, dá para a gente formatar esse delivery? Como funcionaria? No início, eu pensei em montar um mercado, né? E aí, coincidiu que, há uns meses atrás, eu estava indo para o Ceasa, 5 da manhã, estava lá no Ceasa, pesquisando coisa, entendendo da área, porque eu estava pensando em montar uma mercearia, né, gourmet lá na Asa Sul. E aí, eu falo que, assim, conhecimento nunca é demais. Né? Olha só as
coisas. É verdade.
Nunca é demais. Eu falei, cara, acordei lá durante uns 2-3 meses indo pro Ceasa, 5 da manhã lá, tal, entendendo como funciona, conhecendo o fornecedor, vendo como era que rodava. Mas aí depois eu cheguei à conclusão de, cara, não, acho que para mim ali montar um mercado não seria interessante naquele momento. Ok, veio o Covid, surgiu essa ideia de montar um mercado aqui no 365, porque eu já tinha essa bagagem, já tinha conhecido os fornecedores, já sabia como funcionava no Ceasa. Só que quando você pensa, putz, no início, cara, eu não sou uma mercearia, eu não sou uma loja. Então, vai ter muita perda, vai ter muita coisa sobrando. Aí fomos ajustando. Ah, então vamos fazer assim, as pessoas pedem, a gente vai comprar as coisas para elas. A gente vai em mercado, não sei o quê. Primeiro pensamos em mercado. Só que falou, pô, isso aí tem gente que já faz, a Rappi faz, tem outras pessoas que fazem. Então, vamos lá, vamos pensar. Aí que veio a questão de novo, do propósito. O que as pessoas que estão em casa estão precisando? Né? Pô, supermercado, se ela quiser, ela liga, ela já consegue. Só que aí eu comecei a perceber que estava demorando 2 semanas, alguns supermercados, 2 semanas para entregar. Os que eram rápidos demoravam 3 dias. Eu falei, cara, não, isso está errado, velho. Então, vamos tentar fazer um jeito de a gente entregar no dia seguinte, né? E, peraí, vamos fazer um pouquinho melhor? E se a pessoa estiver precisando de remédio? Ela estiver precisando de um alimento pet, por exemplo, para os bichinhos dela. Quem que vai levar isso aí? Vamos fazer uma coisa, então, vamos levar tudo isso para eles no dia seguinte? Então, criamos esse desafio, né, de curar essa dor e de realmente ajudar as pessoas que estão lá do outro lado. Então, a gente, baseado nisso, começamos a montar aqui todo o processo e tal. Essa também, de novo, a gente como tem essa bagagem de negócios, né, de área de tecnologia também, então essa coisa do processo foi muito natural. Ele saiu muito rápido. E tudo isso que eu estou falando aconteceu em uma semana.
Caralho.
O primeiro decreto, uma semana depois a gente já estava funcionando no mercado. Então foi um puta desafio, claro. A gente abriu uma empresa nova do zero em uma semana. Né? Você que é empreendedor, você sabe. A gente pensa, planeja, vê tudo, vai fazer pesquisa de mercado, não sei o que, tal, tal. Geralmente é 1, 2, 3 meses para abrir um negócio, de fato.
Até mais.
Né? Até mais, né? Você começa a testar seu negócio, na verdade. Então a gente teve que fazer isso muito rápido. Isso foi muito... Teve 2 lados muito legais. Claro que deu problema, deu muita coisa errada, mas aprendemos e consertamos rápido. Né? Isso que a gente prega muito aqui. Se for para errar, erra rápido. E conserta rápido. Né? E a gente, pô, galera, o momento também foi propício, porque as pessoas entendiam que a gente não era o mercado. Que a gente estava ainda no processo de aprendizado, mas que o nosso propósito era bacana, que a gente estava lá para ajudar eles. Então, eles aceitaram muito bem também os nossos erros no início. Então, assim, começamos e fomos aprendendo muito rápido. Errando, aprendendo. Enfim, a gente conseguiu criar uma estrutura já mais consistente, uma coisa que funcionasse bem. E as pessoas, o mais legal disso aí, o feedback das pessoas. Né? A gente recebe todo dia aí, nossa, o trabalho de vocês é sensacional, não sei o que eu faria sem o trabalho de vocês, ou o cuidado que vocês têm para selecionar uma fruta, o cuidado que vocês têm aí para higienizar um alimento. Então, tudo isso é muito bacana, né? Agora, falar como business mesmo, para falar assim, a gente vai continuar com isso? Eu sinceramente falo assim, ainda não sei, né? Eu sei que vai ter, sim, muita porta para isso, muita possibilidade para isso, né? Até uma formatação aí um pouquinho melhor até, que eu estou já pensando se eu for continuar mesmo. Mas, de novo, é que eu falo, é um dia após o outro, né? Vamos tocando as coisas, vendo como acontece. E aí, quem sabe, a gente começa a fechar parcerias com mercados. A gente fez isso também durante o mercado 2005. Então, a gente já faz entrega para um mercado específico. Toda entrega deles é a gente que faz. Então, você começar a criar, realmente, de repente, um outro business aí de logística, né? Não é nem tanto de mercado. Então, de novo, é absorvendo o tempo inteiro, escutando o feedback das pessoas, as possibilidades que elas estão falando, feedbacks positivos e negativos, e consertando o tempo inteiro, pensando em coisas novas. Acho que o empreendedor é isso. Ele está, de novo, é constantemente em modo beta, mas também está constantemente pensando em coisas novas, testando coisas novas e por aí vai. E a gente aqui é muito disso. Por isso que eu falei, muita ação, execução mesmo, né? Acho que é isso, velho. Não tem muito segredo.
Massa demais. Eu acho que sempre um dos pilares aí também foi inovação, né? E eu acho que inovação é aquela questão, você não precisa criar literalmente algo do zero para ser inovador, né? Basicamente, o que vocês fizeram era pegar uma dor latente que já existia e tentar melhorar ela. Então, por exemplo, enquanto os mercados estavam entregando em 2, 3 semanas, uma semana, os mais rápidos em 3, 4 dias, pô, vamos fazer em um dia, vamos tentar entregar no próximo dia, vamos tentar entregar coisas que eles não entregam. Então, acho que isso é inovação, né? Por exemplo, no nosso caso, quando a gente decidiu fazer a Scale, a gente já existe como você gerenciar os seus anúncios online, né? Já existe forma de você fazer isso. Basicamente, o que a gente fez foi pensar, pô, como é que a gente pode agregar ainda mais valor? Como é que a gente pode fazer diferente, né? Essa é a questão, fazer diferente, fazer melhor. E aí, a gente pensou em como é que a gente pode agilizar esse processo, dar velocidade a esse processo. Foi aí que nasceu a Scale. Em vez do cara precisar entrar num gerenciador de anúncios do Facebook, do Google, que é bem complexo, que demora muito tempo, a ideia é com que ele entre e faça rápido as coisas que ele tem que fazer e de uma forma mais eficiente. Então, acho que vem muito daí, né? Mas, pô, bacana demais. Sobre o mercado 365, a gente volta também naquela questão do bom atendimento, né? Do bom atendimento se tornar marketing, se tornar um marketing boca a boca. Porque quando a pessoa fala, caramba, eu não sei o que eu faria sem vocês, eu não sei como vocês têm cuidado ao escolher as frutas, como é que vocês têm cuidado ao selecionar os produtos certos que eu pedi, enfim. Como vocês têm cuidado de não chegar amassado as coisas que eu pedi na sua casa, né? Então, assim, isso é muito bacana. Eu acho que, por exemplo, sei lá, se a minha avó está lá e ela recebe os produtos dela, ela vê todo o cuidado, ela vê todo o atendimento, ela vê como isso é incrível, e com certeza ela vai falar para as vizinhas dela, que são amigas dela, vai falar para as irmãs dela que enfim, também precisam. Então, acho que isso vai virando uma rede assim, de conexão muito grande. Mas, assim, como é que vocês fizeram no mercado 365 para começar a vender, para as pessoas começarem a conhecer vocês, né? Vocês usaram das redes sociais, vocês usaram da rede de contato que todo mundo aí tem, né? Como é que foi esse tranco inicial?
Então, o que a gente fez, né? Primeiro, vamos fazer um teste, vamos ver como é que se funciona bem, como é que a gente está em termos de... Vamos testar os processos que a gente desenhou na prática. Né? Então, como de novo, a gente não tinha tempo de, vamos falar para minha mãe, comprar, não sei o quê, a gente testa, vamos depois para a fase 2 de teste, não, tinha tudo acontecendo muito rápido. O que a gente fez? Jogou no nosso grupo aqui do 365, divulgamos internamente só para eles, e eu fiz uma divulgação para amigos e familiares. Aí começou assim, alguns coworkers, alguns amigos meus, mães de amigos meus comprando, o pessoal do grupo de risco comprando, e começamos a entregar. Cara, no segundo dia, segundo ou terceiro dia, a gente teve uma leva, assim, de 10 pedidos já, de cara. Cara, foi quando a gente viu o caos. A gente não estava preparado para isso, né? A gente não tinha gente para fazer tudo isso. Então, a gente acabou correndo muito, ralamos muito, mas entregamos. Mas assim, eu lembro que eu fiz uma entrega às 8 da noite para a pessoa.
Caraca.
Pedi desculpas, mas eu entreguei no dia seguinte, né, da proposta que a gente tinha. Então, assim, de novo, tá preocupado com o outro lado. Se eu prometi para o dia seguinte, é para o dia seguinte. Se vai ser 11h59, cara, vai ser 11h59, mas eu vou entregar no dia seguinte. Lógico que se não der mesmo, tem que conversar com a pessoa, se ela estiver de acordo, mas eu queria que o quê? Que o processo funcionasse. Que a gente seguisse o que realmente o propósito que a gente colocou, as coisas que a gente colocou que funcionasse. Então, foi uma correria muito gigante nesse dia, gerou muito aprendizado. E assim, o que aconteceu? A gente usou muito o Instagram, sim, para fazer a divulgação e tudo mais. Eu acho que os seus relacionamentos já estão lá. Né? As pessoas que te conhecem estão lá, que confiam em você estão lá. Por isso que eu falo que esse relacionamento seu pessoal também ele é muito importante quando você vai para um business. As pessoas que te confiam em você vão consumir os seus produtos, porque confiam em você. E foi muito nisso que aconteceu. Eu vejo muito hoje nossos clientes. É muito interessante o que acontece. Tem até uma mãe de amigo meu, né? Ela sempre foi cliente fiel nosso, sempre comprando. E aí depois quem começou a comprar foi o meu amigo, filho dela. Nossa. Depois foi um amigo desse meu amigo comprar. Depois foi a mãe desse amigo comprar. E aí agora tem uma outra conhecida que está comprando porque essa indicou. Então é muito disso. É essa boca a boca que a gente estava falando e tal. Ele funciona também muito bem, né? Lógico, o pessoal fala assim, eu gosto muito desse marketing de guerrilha mesmo. A gente tentar abordar as pessoas por todos os lados possíveis. Seja no boca a boca, seja no Instagram, seja via site, seja via WhatsApp, enfim. Criar uma estratégia para chegar a informação nas pessoas, porque, de novo, as pessoas estão em lugares diferentes. Né? Nem todo mundo está no Instagram, nem todo mundo vai entrar no seu site, nem todo mundo está no WhatsApp. Mas, cara, se você conseguir atingir o maior número de pessoas, a sua chance de acerto é muito grande. Né? A pessoa fala, conhecer o seu persona, né, que a gente fala muito, ele é muito importante nesse sentido. E assim, de novo, mas eu acho que o que destaca realmente a gente é muito essa questão do relacionamento. Por isso que eu acho que boca a boca, que no nosso caso, foi o que funcionou muito bem. Claro que as pessoas viram nossas campanhas pelo Instagram, conheceram a gente por lá, mas depois essa fidelização aconteceu muito por isso. Os clientes que compraram com a gente uma vez, gostaram, estão comprando direto com a gente e elas estão indicando outras pessoas também. Né? Porque você pensa assim, cara, no nosso caso, cara, mercado 3.500, cara, primeiro, vocês não são mercado, já começa por aí. Né? Por que que eu vou comprar de vocês e não direto de um supermercado, por exemplo? Ah, pera, vocês entregam no dia seguinte. Pô, mas e aí, a qualidade da seleção dos produtos é legal? O preço é legal? Né? Então, assim, há uma certa desconfiança natural, ainda mais que a gente está trabalhando com um público, um nicho, um pouco de pessoas do grupo de risco, pessoas de mais idade, por aí vai, talvez não tão familiarizados com a internet. Né? Depois, a pessoa fala assim, entender o público, acompanhar. Depois a gente percebeu que, cara, quem estava fazendo muita compra são os filhos, para os pais. Né? Então, opa, calma aí, outra estratégia de divulgação aqui. Já estava lá mapeado o nosso persona, mas a gente começou focando o pessoal mais no grupo de risco. Falei, cara, não, vamos ir para essa base aqui, essa linha aqui. E aí, sim, começou os filhos comprarem para os pais, não sei o que e tudo mais. Então, de novo, a marketing é isso, é ajustar. Né? Achar que você vai acertar de primeira tudo certinho, talvez você acerte, sim. Mas eu acho que esses ajustes é que vão chegando cada vez mais à perfeição. Né? Por isso que eu falo, é testar, fazer, errar, fazer, errar, fazer, errar. Claro que quando você tem conhecimento técnico, você tem ferramentas certas, a tendência é você errar muito menos, né? E gastar muito menos com isso. Acho que isso é muito importante.
Sim, faz muito sentido. Acho que é possível, sim, você acertar de primeira, mas a probabilidade e possibilidade são coisas diferentes. Então, acredito que você vai muito... Sim, é igual no tráfego, né? Eu tava gerenciando muito tráfego para alguns clientes há um tempo atrás. E basicamente, para mim, tráfego pago é você testar o tempo todo. O tempo todo você está testando novos públicos, novos criativos, novas personas, novos tudo. Você faz um monte de teste e aí você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Eu acho que é da mesma forma em todos os tipos de marketing, né? Mas bacana. A última pergunta para a gente finalizar aqui, que já está ficando bem longo. Eu queria entender um pouco sobre marketing digital. O que você pensa sobre o marketing digital? Quais são as principais estratégias e pilares que você usava nas suas empresas? Hoje em dia elas estão um pouco paradas, mas assim, dentro da sua própria agência, quando você ainda está operando a agência e tudo mais, porque hoje, para quem não sabe, o Hideo é CEO, mas existem outras pessoas gerenciando a agência, né? Mas quando você estava realmente mais no operacional da própria agência, gerenciando o marketing de várias empresas, quais eram as principais estratégias de marketing digital da parte online que vocês exerciam, como é que você fazia, sei lá, dá umas três dicas, os três pilares aí que vocês sempre usavam para quando vocês pegavam uma conta nova, enfim.
Então, primeiro assim, de novo, estudar bem a empresa para saber qual é o nicho que ela vai atacar, onde estão as pessoas que vão consumir o produto delas. Falando agora, indo pro digital exclusivamente, né, a gente trabalhava muito em quê? Primeiro, né, o site. A pessoa tem que ter essa presença digital, ela é muito importante. É, igual eu falei para você, a pessoa vai, te conhece às vezes pelo Instagram e fala assim, pô, mas eu quero conhecer melhor sobre essa empresa. Ela vai te curar no site, vai ver se tem mais informações, o que está acontecendo, por aí vai. Né? Então, acho que o site bem feito, né, com SEO bem feito e tudo mais, então, você pesquisar palavras-chave no Google Trends para ver o que as pessoas estão mais procurando. Então, isso aí é muito importante. Né? Eu dou muitas dicas de SEO, eu falo assim, pô, muita gente vai, tira foto, sobe a foto direto para o site lá, img001.jpg, isso para o Google não significa nada. Então, você tem que realmente estar preocupado em como construir seu site. Não é só estética. Né? Seu site pode estar super bonito, só que se ele não é listado ali na frente, ninguém vai ver, velho. Não adianta. Então, assim, você tem que ter um site, claro, com design fera, mas a parte de estrutural dele, a parte de, como fala, de criação dele, ele tem que estar muito bem feito. Né? Outra coisa que eu sempre gostava de colocar para as pessoas é que, nessa parte de site, parte de Google, né? É a questão do Google nos negócios, de você estar lá presente, né? Que o Google, as pessoas procuram já tem lá, o seu negócio está lá presente, ele já vê avaliações do seu negócio, isso está rodando muito hoje em dia, recomendações, ela é muito importante, né? Então, está presente lá dentro e está preocupado com isso. Né? Antes era obcecado, eu falava assim, cara, eu só quero 5 estrelas. E era assim mesmo, qualquer coisa que era diferente de 5 estrelas, eu entrava em contato com a pessoa. A gente teve um caso no Espaço 365 que a gente teve 2 estrelas. Eu tentei falar, respondi a pessoa por lá, não consegui contato, falei, cara, eu vou achar essa pessoa. Busquei no LinkedIn, busquei no Facebook, não achei. Aí não lembro agora como foi que a gente chegou nessa pessoa, consegui o telefone dela, liguei, chamei ela aqui no 365, sentamos frente a frente, conversamos, entendi a dor dele, o que, que ele quis colocar na mensagem, ele entendeu o meu lado também. Então foi muito... Foi muito positivo nesse sentido. Mas eu falo, tá preocupado. Ah, é uma pessoa só? Não interessa. Toda pessoa, cada pessoa que a gente conseguir tocar, cada pessoa que a gente conseguir mudar, a gente vai fazer isso e isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Né? Outra coisa, assim, que em termos de presença digital, cara, a rede hoje que manda, tá mandando no Instagram. Né? Então, também não adianta você querer ser o cara inovador. Não, agora vai ser... fazer um marketing via tal, voltar para o Facebook. Cara, beleza, faz isso, tenta coisas diferentes, mas surfa a onda que está rodando. Né? Todo mundo está lá, todo mundo está usando essa plataforma, né, essa rede social, vai usando ela. Claro, você pode ver outras estratégias aqui. Cara, como eu faço marketing no Waze? Como eu faço marketing no TikTok? Talvez, justamente por não ter ninguém fazendo aqui, pode ser um ser novo muito grande. Cara, imagina só, você está dirigindo lá seu carro no Waze, aqui no Brasil não tem tanto. E todo mundo parando lá, pipoca sua marca o tempo inteiro, só está você lá. Então, pode ser uma presença bacana para sua marca. Então, assim, mas surfa onda que a galera está surfando. Né? Hoje é Instagram, né? E Instagram está cada dia mais difícil de você aparecer. Né? Então, cara, você tem que investir em ads, sim, né? Ah, pô, mas vou gastar dinheiro. Cara, não precisa gastar tanto para você ter já uma relevância interessante, uma presença interessante em termos de Instagram, em termos de Google também. Né? Então, assim, eu acho que, de novo, se você não conhece como fazer isso, né, no nosso caso de agência, a gente conhece e tal, procura quem sabe fazer isso. Né? De novo, tem vocês aí da Scale que estão com essa proposta. Então, acho que isso é legal. Vocês vão ajudar a gente que, às vezes, não tem conhecimento técnico, né, e mexer nisso tudo aí, de fazer de forma mais fácil. Então, isso aí já é uma de grande ajuda, economizar dinheiro. Eu lembro muito bem que eu peguei uma campanha de Google Ads, de um cliente que ele gastava R$3.000 em Google Ads. Eu consegui reduzir para R$800, tendo o mesmo efeito, até um pouco mais do que ele tinha gastando R$3.000. Aí você fala, cara, gastar com uma agência, pô, mas a agência é o cliente estrelado. E tem esse conhecimento justamente para isso, de ajudar a pessoa a reduzir seu custo, né? A trabalhar. Às vezes o cara está lá só, pô, estou colocando um monte de dinheiro aqui e não está me resultado. Mas você vai ver lá o site dele, está com índice de qualidade lá embaixo. Então, velho, esse conhecimento que às vezes a pessoa como não tem, que a agência tem, que vai fazer ajudar muito nesse processo de marketing em si. E assim, só para fechar bem rápido aqui, eu acho que vai crescer muito essa questão do marketplace mesmo, né? Eu acredito muito nisso.
Como é que funciona mais ou menos isso aí? Como é que você vê hoje as empresas de fato entrando no marketplace? Como é que funciona para quem não conhece o marketplace, enfim?
Então, o marketplace nada mais é que assim, é uma grande loja online, né? A gente tem a Magalu, que, como eu falo, hoje as pessoas acham que por todos os produtos da Magalu é a Magalu que está vendendo. Não é. Tem vários produtos de outros fornecedores, dropshipping, né? Então, assim, eu tenho uma agente lá que tem, por exemplo, eu produzo troféu. Cara, onde está o meu público de troféu hoje se eu vou pensar em loja de internet? Talvez a Netshoes, que está ligado ao esportes. Então, eu poderia já criar uma marketplace dentro da Netshoes. Pô, claro que ainda as margens hoje que essas marketplaces trabalham ainda é um pouquinho alta, né? Você vai ter uma margem menor, mas, pô, você vai ter um marketing, você vai ter visibilidade, você vai ter presença ali na internet, que talvez, para quem não tem ainda condição financeira, ainda mais nesse momento, de montar um próprio e-commerce, né? Ou de investir fazer grandes investimentos em ads e por aí vai, é um caminho muito interessante, porque você está numa vitrine gigante, né? Uma vitrine de muita gente acessando e tal, e seu produto pode ser lá, aparecer ali em destaque. Né? Então, acho que em termos de digital, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que também vai surgir novas ferramentas muito em breve. Eu acho que essa quarentena, ela mexeu realmente com as pessoas em termos de desenvolver coisas novas, pensar coisas novas, e aquela coisa do tempo, né? Agora são com tempo para pensar, para desenvolver coisas que às vezes na correria do dia a dia não tem. Então, acredito que vai sair muita coisa interessante ainda. Em termos digital, a gente já entrou uns 10 anos. Eu acho que daqui um ano que vem, ou daqui 2 anos, vai sair muita coisa totalmente extraordinária. Talvez a gente nem esteja falando tanto mais no Instagram. Pode ter uma outra ferramenta aí que vai fazer toda a diferença. Enfim, depois eu falo, ficar antenado no mercado, acompanhar essas mudanças o tempo inteiro, constantemente em modo beta.
Constantemente em modo beta. Pô, bacana demais. Foi isso, espero que todo mundo tenha curtido aí. Eu acho que eu mesmo tirei muitas lições, mesmo já te conhecendo, a gente já trocando muitas ideias. Sempre é bom conversar com quem, enfim, já está no mercado há muito tempo, já faz coisas incríveis, assim. Eu acho que o próprio marketing boca a boca, todos os tipos de marketing que a agência de vocês fazem, que o Espaço 365 promove, que as ideias todas que surgem daí são muito, muito inovadoras, né? Então, assim, muito bom conversar contigo, espero que a galera tenha curtido também. A gente vai ter outros podcasts. O próximo podcast eu já marquei, vai ser com o Caio da Pano Suplementos, né? O grande Caio Costa. Gente boa demais, a gente vai conversar aí com ele na semana que vem. Mas é isso, e aí, o que você achou? Curtiu? Últimas palavras.
Então, vou até falar pra galera que sigam o Matheus, cara, o moleque aí realmente tá com gás fudido. Eu acho que essa energia sua que eu acho muito bacana, né? É uma energia que eu tinha muito lá atrás. Hoje eu já tô realmente mais no estágio um pouquinho mais, assim, de stand-by, né? Até um pouco velho, mas eu vejo, assim, a energia de estar cruzando conteúdo, de estar correndo atrás, de estar buscando gente, de estar conversando com pessoas, lendo, enfim, tal, pesquisando. Isso é muito legal. Eu me vejo, assim, em você, eu em você, há uns anos atrás, sabe? E é bacana. Então, você até revigora também a gente, né? De novo, essa coisa é um aprendizado mútuo, né? Eu acho que essa energia também faz a gente se movimentar. Estou aqui agora fazendo uma live com você, poder estar em casa, né? Então, a gente está trocando informações, está trocando conhecimento, levando conhecimento para outras pessoas. Então, é isso aí, galera. Segue aí o Matheus, a galera da Scale. Vai sair muita coisa boa aí.
E como é que a gente faz para achar os seus negócios aí? Quais são os arrobas? Arroba Flávio Mikami, esse aí eu já sei.
Arroba Flávio Mikami. Lá você consegue ver todos, né? Tem um arroba espaço 365.
Bio, né?
Aí me manda também lá qualquer coisa que quiserem conversar, tô lá disponível. Portas abertas. Fechado, beleza, galera?
É isso. Sigam esse cara aí que sabe demais sobre negócios físicos total. Mas é isso, valeu demais, entendeu?
Obrigado. Escutem o Caião aí na próxima, Caio também, super Caio gente boa.
É isso,
cara,
é isso
aí. Agregar muito aí pro podcast, para conhecimento de todos vocês aí. Falou, galera, boa noite.
Fala, galera, então, vim aqui finalizar o nosso podcast, nosso Scalecast número 1. Espero que vocês tenham curtido muito. Eu sei que, assim, a gente tô começando ainda, tô tentando desenvolver um pouco mais, mas é algo muito novo pra mim. Espero que vocês perdoem isso aí. Mas espero que vocês tenham curtido. Tem muita, muita, muita informação relevante aqui. Informação que pode mudar o rumo do seu negócio, o rumo da sua empresa. Então é isso, segue o Flávio lá, ele já falou aqui o arroba dele, né, o Instagram dele. Lá vai ter todas as empresas dele. Percebe como é que ele trabalha esse marketing, é um cara muito fera, um cara sinistro, vocês viram aí. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Próxima semana tem Caio Costa aqui junto comigo, dono da Pump Supplements, dono do Açaí Puríssimo, é um cara que conhece demais de negócios, da mentoria de negócios, é um cara sinistro e que eu tô muito feliz de receber ele aqui. Então, valeu, tamo junto demais, espero que vocês tenham curtido. Compartilha esse podcast aqui, esse Scalecast, com todos os seus amigos empresários, com todos os seus colegas, compartilha com a galera toda. Pode ajudar muita gente, pode mudar o rumo de um negócio. Então é isso. Tamo junto, valeu, falou!